Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O deputado federal Eduardo Braide, do Podemos, visitou na última sexta-feira a cidade universitária Dom Delgado. Ele foi recebido pelo reitor, Natalino Salgado, e o staff da Universidade Federal do Maranhão para uma reunião de acerto dos parâmetros de apoio da bancada federal. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o deputado Eduardo Braide. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos da Rádio Universidade.
Bem, para a gente começar, a gente sabe que tudo que diz respeito a esse apoio, não é isso, da bancada federal, diz respeito a um orçamento impositivo. Explique rapidamente o que, que significa isso.
Bom, primeiro dizer da sensibilidade, mas mais do que isso, do compromisso da bancada federal em relação à nossa Universidade Federal do Maranhão. Afinal de contas, é a nossa única universidade federal e nós temos a responsabilidade de, junto ao Congresso Nacional, junto ao governo federal, ter a capacidade de destinar recursos para que a gente possa melhorar cada vez mais os serviços prestados pela UFMA. Então, a gente sabe que de um tempo para cá, a bancada federal sempre destinou recursos para a realização de obras e serviços na Universidade Federal do Maranhão, mas esse ano nós teremos uma novidade. Todos os recursos que são destinados por meio da bancada a partir do ano de 2020 terão a sua execução de forma obrigatória, ou seja, o que se chama de orçamento impositivo. Então, o que, que acontecia em anos anteriores? Você destinava um determinado recurso, mas você não tinha certeza se esse recurso seria liberado até a sua última parcela, ou seja, se seria liberado em sua totalidade. Com o orçamento impositivo, a gente sabe agora que as obras e serviços que forem iniciados terão meio e fim. Então, é uma garantia maior daquilo que a gente conseguir realmente mandar para São Luís, mandar para o Maranhão, destinar à Universidade Federal do Maranhão, terá a sua conclusão, etapa finalizada, e com certeza quem vai ganhar com isso são todos aqueles que fazem a nossa UFMA no dia a dia.
É isso aí. A universidade, ela precisa se organizar, claro, obviamente, para essas demandas, né? Entregar a coisa, a bola redonda, não é isso? Então, assim, existe uma janela aí, né? Um espaço de tempo e também que corresponde à escolha, eleição, enfim, da nova direção da bancada, não é isso? Então, tem essa data limite que seria por volta de 15 de março, né? Esse tempo aí é hábil para se definir quais as demandas, não é isso? O que, é que o senhor captou desse primeiro contato que teve com o staff da Universidade Federal?
Bom, a cada início de legislatura, de nova sessão legislativa lá no Congresso Nacional, nós temos a eleição do coordenador da bancada, que na verdade é aquele que nós, tanto deputados federais como senadores, escolhemos para poder representar e falar em nome da bancada, seja nos ministérios, seja no governo federal, enfim, que trate em nome da bancada aquilo que é o sentimento da bancada. Então, nós devemos ter essa eleição que deverá ocorrer no final do mês agora de fevereiro ou até no início do mês de março. E logo após a eleição do novo coordenador da bancada, o que eu estou propondo é que uma das primeiras reuniões que a bancada federal do Maranhão deve ter é exatamente com o staff da Universidade Federal do Maranhão, para que vocês possam apresentar à nossa bancada o que, que é prioridade. Eu já ouvi, por exemplo, a questão da necessidade da construção de uma subestação que pode gerar economia de até 40% na conta de energia elétrica aqui da Universidade Federal. Eu já ouvi também a necessidade e a importância da construção de uma indústria, energia de
fotovoltaica.
Então, a gente sabe a importância que se tem de ter e investir nessas energias renováveis hoje em dia. Então, tudo aquilo que for de prioridade para a nossa Universidade Federal do Maranhão, a bancada estará à disposição para poder destinar recursos.
O reitor também citou, né, a pretensão de se fazer um instituto tecnológico aqui para atender as grandes demandas que hoje são regidas aí para o CLA, né, que é um potencial gigantesco. Qual a sua concepção sobre essa articulação já se iniciando, se aproveitando logo no início desse ano?
Bom, fundamental, eu acho que essa é uma ideia muito importante, até porque nós tivemos recentemente a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas lá no Congresso Nacional, e a gente sabe que num pouco espaço de tempo o Centro Espacial de Alcântara já vai estar sendo utilizado aí a todo vapor. Então a gente tem que aproveitar com que exatamente essa ideia, esse instituto, possa preparar e qualificar a nossa mão de obra aqui de São Luís, da região metropolitana, de todo o Maranhão, para que possa aproveitar as oportunidades que com certeza chegarão com a utilização do nosso Centro Espacial de Alcântara, além de outras áreas que a gente sabe que pode também a UFMA oferecer ao mercado profissionais bem capacitados e bem qualificados e com certeza farão a diferença aí no mercado de trabalho.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o deputado federal Eduardo Braide. Ele fala sobre as tratativas de apoio da bancada federal para as demandas da Universidade Federal do Maranhão. Deputado, o senhor citou uma coisa muito importante, muito interessante, que é uma contrapartida, não é isso? Da Universidade Federal também, em troca desse apoio, digamos, não é isso? E o senhor citou a questão do grupo de estudos Cidades Inteligentes. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto?
Eu sou relator do grupo de estudo de Cidades Inteligentes da Câmara dos Deputados, um grupo de estudo que foi iniciado no ano passado ainda, que nós estamos aproveitando para coletar as melhores experiências, as melhores ideias, aquilo que deu certo em outros municípios em relação à área da saúde, em relação à área da educação, em relação à área da mobilidade urbana, do desenvolvimento sustentável de todas as cidades. Então, aquilo que está bom, onde é que está funcionando bem a saúde? Então, é no município de Jundiaí, em São Paulo. Vamos ver o que foi feito lá para que a saúde pudesse ter uma qualidade de serviço bem ofertada. Como é que está funcionando a educação no Ceará? Se lá está bem, vamos ver o que foi que aconteceu. E, de toda forma, como que nós poderemos aproveitar essas boas experiências e apresentar todo o Brasil? Então, até o final deste ano, deve estar sendo finalizado esse estudo, haverá publicação por parte da editora Câmara e será dada a divulgação a todo o Brasil. Então, todos aqueles gestores, todos aqueles que têm interesse em realmente em morar em uma cidade melhor, terão a oportunidade de buscar na fonte desse estudo aquilo que deu certo nas outras cidades, em todas essas áreas. Então, é um estudo da maior importância e eu acho que a UFMA pode contribuir muito a partir desse ano, com as reuniões técnicas que forem feitas, de acordo com os temas que foram tratados, a gente poder mandar o convite para a UFMA, para que a UFMA encaminhe o seu representante e possa participar de todo esse estudo, que eu tenho certeza que é um estudo da maior importância para todo o Brasil.
Você já pensa em uma coisa mais direcionada para São Luís? O que, que o senhor pensa sobre?
Bom, trazer aquilo que a gente aproveita e vê funcionando bem nas outras cidades. Então, a questão
tem alguma coisa específica?
A questão da saúde, por exemplo. Eu tenho um mandato muito forte voltado para essa questão da saúde, sempre destinando emendas para aquisição de equipamentos, por exemplo, ao Hospital Aldenor Abelo, desde 2011, enquanto era deputado estadual, todos os anos sempre destinei equipamentos ao Hospital Aldenor Abelo. Agora, no ano passado, destinei uma emenda de R$705 mil para o tratamento da quimioterapia e este ano já anunciei uma nova emenda de 1.200.000 para a compra de um novo aparelho de tomografia para auxiliar todos aqueles pacientes que fazem o tratamento da radioterapia, que foram entregues alguns aceleradores lineares, que serão entregues, que é o aparelho que faz a radioterapia, mas precisa do aparelho de tomografia para poder fazer o planejamento daqueles que fazem a radioterapia. E ao lado disso, além dessa questão da saúde, eu acho que uma situação fundamental é a gente melhorar a qualidade da educação do município. Hoje, para que você tenha uma ideia, quase 50% das nossas escolas em São Luís, nós estamos falando da capital do nosso estado, não possuem internet. Então veja a importância que se tem e que com poucos recursos, com vontade e disposição, você pode melhorar muito os serviços que são prestados hoje pelo nosso município. Então, o mandato de deputado federal, o fato de eu fazer parte desse grupo de estudos de cidades inteligentes, a oportunidade de destinar recursos à minha cidade, São Luís, ao meu estado, Maranhão, com certeza a gente vai fazer isso ouvindo a população, ouvindo realmente as reivindicações que saem das ruas, para que a gente possa apresentar na prática alguma ação que melhore a vida das pessoas.
Maravilha. Deputado, falando já especificamente sobre eleição, esse ano eleitoral, o seu nome roda muito facilmente, enfim, nas pesquisas. Como o senhor tem recebido, como é que o senhor tem trabalhado essa preferência muito positiva aí?
Bom, primeiro agradecer a minha gratidão ao povo de São Luís. Povo de São Luís que todas as eleições sempre demonstrou uma confiança muito grande em nosso trabalho e não é diferente agora. Nessa eleição que se aproxima. Então, quero aqui aproveitar de público para mais uma vez agradecer a toda essa confiança, a toda a lembrança que tem em relação ao nosso nome para poder administrar a nossa capital, São Luís. São Luís é a 15ª maior cidade do país. É uma cidade que tem tudo para se desenvolver. É uma cidade que tem um potencial turístico imenso. É uma cidade que tem um povo belíssimo, um povo trabalhador. É uma cidade que tem a oportunidade de, num curto espaço de tempo, mostrar ao Brasil como pode ser diferente. E eu tenho certeza que esse é o grande diferencial daquilo que nós iremos propor à nossa cidade. Fazer um programa de governo onde a gente dialogue falando a verdade, conversando com as pessoas e mostrando aquilo que pode ser feito. Então, de forma muito clara, colocar no papel só aquilo que a gente realmente terá condições de fazer. E tem muita coisa que pode ser feita. Esse estudo de cidades inteligentes mostra com muita clareza como você pode melhorar a saúde num curto espaço de tempo, como você pode melhorar a qualidade e elevar, inclusive, os índices da educação também num curto espaço de tempo. A área de mobilidade urbana, nós temos problemas seríssimos. Aqui, por exemplo, na Universidade Federal, se você pega o trânsito do início da manhã e no final da tarde, você sabe toda essa problemática que se tem aqui. Então, investir em transporte de massa, melhorar a qualidade do nosso transporte público, enfim, tem muita coisa que dá para ser feita e, se Deus permitir e for a vontade do povo, nós faremos a partir de 2021.
Para a gente finalizar, como é que está essa questão da articulação política para justamente para uma coligação, para um vice, enfim?
Bom, o time está sendo montado, nós já temos vários partidos, várias lideranças que já demonstraram apoio em declarar o sentimento de estar juntos com esse projeto que nós temos para a cidade. Essa questão de vice é uma pergunta que eu sempre escuto, mas certamente haverá de acontecer.
Que é importante, ele é muito importante.
Claro, é importante. O companheiro de chapa é aquele que vai ajudar a administrar a cidade. Pode ser um companheiro ou uma companheira. Então, mas com certeza o nome será conhecido quando estiver mais próximo do período das convenções partidárias. Mas em relação ao time, o que eu posso dizer é que está indo tudo muito bem. A gente tem avançado cada vez mais novas parcerias nós estamos realizando daqui para frente e no momento oportuno faremos esses anúncios e com certeza é um time que será vitorioso.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o deputado federal Eduardo Braide. Ele falou sobre as tratativas de apoio da bancada federal para as demandas da Universidade Federal e também falou sobre eleição deste ano para São Luís. Bem, a gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Bom, eu quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço a todos da Rádio Universidade. Eu tenho a felicidade de ter me formado aqui na Universidade Federal do Maranhão e felicidade maior de hoje estar no mandato de deputado federal e poder contribuir com a universidade que me deu todo o conhecimento. Então, portanto, é um motivo de alegria muito grande retornar aqui e tendo a possibilidade de ajudar a universidade que me formou, é um motivo de muita felicidade. No mais, mandar um abraço a todos aqueles que ouvem, mais do que isso, um abraço a todos aqueles que fazem a UFMA, desde aquele que está ali servindo café, nos ajudando, apoiando, zelador, aos técnicos, aos professores, a todo o corpo diretivo da Universidade Federal do Maranhão, que tem demonstrado realmente que é uma grande instituição do Maranhão, que merece nosso apoio, mas mais do que isso, nosso respeito e toda a dedicação.
Você confere esta e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.